Valeu, boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Nessa semana, esse é o texto que foi abordado, né? Foi proposto. Apenas dois versículos para começar essa conversa, mas é um tema extremamente oportuno e algo que a gente, de maneira recorrente, tem que trabalhar na nossa vida, na nossa caminhada de espiritualidade, por uma questão de coerência, né? Uma questão da gente estar reavaliando o nosso entendimento, o nosso compromisso, e ver se isso de fato faz sentido dentro do que é os parâmetros de Deus, né? Porque no final, esse lance de espiritualidade acaba que importa muito pouco as nossas percepções. Embora as pessoas gostam de defender a sua espiritualidade a partir daquilo que são as suas percepções. Esse raciocínio seria até ilógico, porque se cada um pode se relacionar com Deus segundo aquilo que o seu próprio coração indica, então nós estamos servindo a nós mesmos, estamos servindo ao nosso próprio coração. Até a existência de Deus fica anulada, né, por esse tipo de conclusão. No entanto, quando falamos sobre Deus, quando falamos a respeito da revelação que está contida na Escritura, quando falamos de tudo aquilo que é a obra de Cristo, a gente tem que entender que o Senhor se manifestou de maneira objetiva, de maneira visível, de maneira perceptível, e nós podemos e devemos tentar entender aquilo que ele está querendo comunicar para nós. O esforço de comunicação veio primeiro dele, antes de qualquer coisa. É o Senhor que começa toda a conversa, é o Senhor que se move na direção de cada um de nós. Até mesmo quando você passa por momentos de dificuldade na sua vida ou de falta de fé, eu não sei se você já experimentou disso, mas se não experimentou, pode botar na agenda aí que uma hora chega. Aquele momento em que você fala assim, olha, eu vou deixar esse negócio para lá e vou cuidar só da minha própria vida. E depois você acaba percebendo que o Senhor vem graciosamente e te conduz até o lugar onde ele queria te levar. Isso significa que Deus interfere ativamente, que Deus, com toda a sua graça, mesmo que a gente tente fingir que ele não existe, né, ele continua sendo Senhor, sendo soberano de todas as coisas, e ele nos leva por uma jornada que vai muito além do que aquilo que é a nossa conveniência, né? Agora, como Deus é absolutamente bom, o que acaba acontecendo é que mesmo os nossos melhores desejos, eles ainda estão muito aquém daquilo que é o parâmetro de bondade do próprio Senhor. Então, mesmo quando ele nos leva para lugares onde a gente não queria ir, no final a conclusão é: o Senhor realmente sabe o que está fazendo, o Senhor sabe mais do que eu, e eu consigo ser grato agora por aquilo que eu estou vivendo. Então eu me sinto miseravelmente condenado a viver uma jornada de salvação. E é engraçado pensar nisso, né? Porque toda vez que você pensa na lógica de uma condenação, você pensa assim, rapaz, Deus pegou então agora e me impediu de acertar, né? Não, ele nos coloca em uma jornada um pouco diferente. E sem Deus, a gente não precisa nem de ajuda para ser condenado pelas consequências dos nossos próprios pecados. Sem Deus, se Deus só tirar a mão, não há nada de bom na vida de absolutamente ninguém. No entanto, quando Deus interfere, né, ele nos atrai irresistivelmente e a gente chega até ele podendo ser agraciado com tudo aquilo que ele é, com tudo aquilo que ele faz, com tudo que ele está querendo comunicar para nós. Então o Senhor se move na direção antes de qualquer coisa. E o texto aqui de Hebreus capítulo 1, um livro escrito por um autor que nós não temos conhecimento quem é, tudo é de natureza especulativa mesmo, a galera começa a dar um monte de opinião, mas uma coisa nós sabemos, esse texto não deve ter sido escrito pelo apóstolo Paulo, porque o estilo difere demais das demais cartas paulinas, e ao mesmo tempo ele não assina, coisa que todas as outras epístolas escritas por ele, mesmo as que ele não escreveu, né, mas que tinha alguém escrevendo e ele ditou, todas possuem informação de assinatura, de quem está escrevendo e para quem está escrevendo. Essa aqui não, essa aqui é sobre alguém que conheceu o Evangelho de Cristo, alguém que andou ali com aquela primeira geração apostólica e teve uma profundidade tamanha no ensino, no discernimento daquilo que o Senhor desejava, que essa pessoa, quando manda essa carta, eles, mesmo na dúvida a respeito de quem foi o autor inicial, eles falaram, opa, aqui tem coisas que de fato são verdade, são de acordo com o ensino que o próprio Senhor Jesus deu a cada um dos seus apóstolos. Por isso nós temos tanto zelo por ela, né? Começa assim, Hebreus capítulo 1, diz assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por intermédio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O que eu quero chamar a sua atenção, começando por esse texto, né? Quando nós falamos a respeito das religiões e fica parecendo que numa leitura superficial do Antigo Testamento daria para se comparar a obra que culmina na encarnação de Cristo, nesse homem que é Deus andando no nosso meio, fica parecendo que a gente pode, comparando as diferentes expressões de religião que já existiram sobre a face da Terra, fica parecendo que tudo é mais ou menos farinha do mesmo saco. Por quê? Porque todas as civilizações acabaram desenvolvendo os seus próprios mitos, as suas próprias simbologias, os seus próprios rituais. Todas as civilizações tentando, de alguma maneira, trazer significado para aquilo que não compreendiam, foram amarrando isso, foram tentando interpretar à luz de determinadas histórias que tinham um propósito pedagógico. De tudo, alguma verdade sempre havia, mesmo que essa verdade não fosse absolutamente exata naquilo que o mito carregava, naquilo que o mito ia sendo passado de geração a geração. No entanto, a fé cristã se diferencia disso por uma razão muito simples. Numa leitura com um pouquinho mais atenta, você percebe que desde Gênesis, e é isso que o autor de Hebreus começa a falar aqui, que a gente não apenas recebeu essa mensagem, essa comunicação de Deus de muitas formas, né, através dos nossos antepassados, dos profetas, e toda a simbologia, tudo que isso representou, mas ele fala que agora nos últimos dias, né, naqueles dias ali, eles tiveram a oportunidade de ver tudo isso materializado em uma pessoa. Então não é mais a descrição apenas de uma lenda, a descrição apenas de uma ideia, de um monte, de um conjunto de simbologias que está desconectado de tudo. E à luz desse conhecimento, se você fizer uma releitura da escritura de Gênesis a Apocalipse, o que é mais incrível é que é óbvio hoje, né? Mas para quem não tinha o Novo Testamento, quem não tinha visto ainda o próprio Cristo, não entenderia. Mas é mais do que visível que o plano de Deus, desde a eternidade, sempre foi Cristo. Sempre foi fazer com que aqueles que fossem criados pudessem experimentar de algo muito superior a um jardim, algo muito superior do que uma relação com Deus, onde a gente fala assim, nossa, aqui não tem nada de errado, não tem absolutamente nenhum problema. Não, ele nos leva a uma jornada que tem muitas dificuldades, mas nós sendo provados pelo fogo para que a gente saiba agora se curar das mazelas que a própria liberdade que o Senhor nos concedeu trouxe sobre nós, né? Não por culpa dele, afinal liberdade implica em você poder escolher todas as coisas. E aí o que aconteceu? Aconteceu que nós nos tornamos exatamente escravos da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos. E se a gente achava que aquele exercício de liberdade de alguma maneira traria uma libertação, ela trouxe foi mais escravidão, porque esse exercício irresponsável da liberdade nos tornou novamente servos da nossa própria condição e da nossa própria natureza. Você diz assim, olha, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não, não é, você não consegue fazer aquilo que é bom, a não ser se o próprio Deus não interferir na sua vida. Até mesmo um ateu, alguém que odeia Deus, essa pessoa só consegue ter vislumbres a respeito do que é bom, do que é verdadeiro, do que é transcendente no sentido de era bom antes da criação do mundo, é bom hoje e será bom ao longo de toda a eternidade. Se o próprio Deus não emprestar de sua graça e não interferir, se não houver esse fato, a gente não consegue, nós nos tornamos meramente, como os demais animais, escravos dos nossos próprios instintos. E a escritura de Gênesis a Apocalipse deixa absolutamente explícito que Deus não fez nenhum remendo naquilo que era o plano dele, naquilo que era a obra dele. A obra sempre foi a respeito de Jesus. E o interessante também desse texto aqui de Hebreus é que ele fala que o Senhor Jesus, né, esse que veio como essa testemunha, ele não apenas é o Filho, ele não apenas é essa figura que é parte da própria natureza do Deus Pai, ele não apenas é herdeiro de todas as coisas, mas diz aqui também que por meio dele todo o universo foi feito. A ideia basicamente é o seguinte: a voz que nós escutamos lá no Gênesis é a voz do Filho. O Deus que conversa com Moisés lá no Monte Sinai é a voz do Filho. E em todas as demais aparições, quarto homem da fornalha lá, e qualquer outra que você quiser imaginar, em todo o panorama da Escritura, é exatamente a presença do Filho. Ele se faz perceber em toda a Escritura. E é legal isso porque você percebe que não há contradições, então, em algumas afirmações que numa leitura superficial pode gerar confusão. Como Cristo pode dizer que ninguém viu a Deus e que só vai conseguir receber de Deus aquele que, olhando para ele, conseguir ver a Deus, e aquele a quem o Filho quiser revelar? Aí você fala, mas não é possível, teve tantas pessoas que tiveram experiências com Deus. Pois é, a expressão de Deus que está agindo de Gênesis a Apocalipse sempre foi a pessoa de Jesus. Então nós não estamos inserindo, ao falar da fé em Cristo Jesus, absolutamente nada na história. Nós estamos apenas tentando testemunhar, descrever o que os fatos foram, os fatos que foram registrados e os fatos que não apenas na Escritura, né, mas até mesmo na história, nós temos então como indicativos muito fortes acerca da pessoa de Jesus. A Escritura, né, meus irmãos, ela é a revelação suficiente da vontade de Deus, da pessoa de Deus, no sentido de que nós sempre dizemos que nada mais é necessário senão aquilo que a Escritura traz para nós. Mas isso não faz com que a gente coloque a Escritura como uma capa ou como uma caixa que insere o Senhor dentro e limita ele nas suas ações. Deus não está preso naquilo que a Escritura diz, na perspectiva dele poder ser impedido de fazer ou de falar de outras formas. A única questão é que aquilo que nós precisamos saber é o que está na Escritura. E sendo Deus absolutamente santo e coerente, ele de maneira nenhuma iria fazer nenhum outro tipo de comunicação ou de intervenção, de modo que ele se contradiga naquilo que ele já manifestou na própria Escritura. Por isso nós afirmamos que a Escritura, ela é o fiel da balança nessa jornada. A Escritura tem este peso de importância inigualável. Não dá para a gente tentar dizer que vai andar com Deus, que quer ter uma espiritualidade genuína, se nós não colocarmos a Escritura no seu devido lugar, dando a devida honra, atenção e o devido cuidado, estudando ela cuidadosamente, para que possamos perceber o que Deus está falando com a gente. Só que, meus irmãos, lendo o Antigo Testamento, fica parecendo que tudo está muito semelhante a outras expressões de religiosidade. Então tem um monte de mitos, tem um monte de símbolos, o próprio Deus se utiliza disso e é assustador, né? Você olha, por exemplo, a construção do tabernáculo, que é o primeiro templo, entre aspas, que Deus estabelece no meio do seu povo. O tabernáculo é uma tenda. E ele tem assim um rigor a respeito da medida, o material, as formas, como que lava a mão, quem que pode entrar, quem que não pode, como que monta, como que desmonta, quem que pode carregar, quem que não pode. Um monte de coisa que você fica olhando, dá até preguiça, que você fala, não é possível. E se já não bastasse, isso tudo está descrito lá na lei, você vai lendo mais para frente, depois tem a repetição do negócio, trazendo ainda de novo o mesmo assunto, aí você quer morrer mesmo, você está com insônia. Pega lá o livro de Levítico, né, Deuteronômio, ou então você quer dormir mesmo, está com insônia, pega o livro de Números, começa a ler genealogia, você vai ver se você não dorme, né? Aquilo lá é de uma riqueza inimaginável. A gente consegue traçar a respeito daquelas pessoas descritas nas genealogias algumas coisas muito interessantes, mas no geral é um texto difícil de ler, né? Não por ser rebuscado, mas por ser algo que é entediante mesmo. Agora, meus irmãos, toda essa simbologia, ela tem propósitos também pedagógicos, mas tudo nessa espiritualidade que o Senhor traz para nós, sempre apontou para a pessoa, sempre apontou para algo maior do que apenas um ritual em si mesmo. Sempre apontou para mais do que apenas uma construção, um templo ou algo do tipo. Inclusive, na última aula, na penúltima aula, acho que da Escola de Liderança, que tinha sido online, né? O Cláudio, que deu... eu não lembro qual livro que ele falou especificamente, mas ele citou uma coisa que eu achei genial. Ele falou assim: vocês já perceberam o quanto que a gente despreza a ideia de que quando o próprio Senhor fala para Davi que o filho dele iria construir um templo, a gente pensa do mesmo jeito que ele pensou, pensa assim: beleza, então vai ser Salomão que vai construir o templo. Aí o Salomão foi e construiu, né? Só que, na verdade, esta estrutura nunca havia sido planejada por Deus como a estrutura definitiva. Porque se você parar para imaginar, o Deus, quando deu instruções acerca da construção de qualquer coisa, ele mandou fazer uma tenda. Uma tenda é o seguinte, é a ideia de isso aqui é provisório, isso aqui não é definitivo. Pois aquilo que eu estou fazendo é algo que era bom antes, é bom agora e vai ser bom para sempre. Então, que construção é essa que Deus está fazendo? Todos os mitos, todas as histórias, todas as simbologias, elas apontam muito para isso. Mas o nosso coração, infelizmente, ele busca fazer umas conexões que respondem às nossas necessidades imediatas de tocar, de materializar alguma coisa, mas que nem sempre estão alinhadas com aquilo que é o interesse último da comunicação de Deus no meio da história humana. Então, Salomão, instruído pelo seu pai, Davi vai lá e faz a planta. A planta lá da tenda foi Deus que deu. A planta do templo aí foi Davi que bolou mesmo. Ele pensou em como dar uma sofisticada no negócio, aumentou as proporções e construiu aquele prédio fantástico para a época. Você imagina um prédio que, mesmo que ele tenha de comprimento, ele tem de altura. Vai lá em São Paulo ver o que o Edir Macedo fez para copiar, né? Você vai entender o tamanho do problema, né? Como construção, você vai olhar e se assustar se você passar lá em São Paulo. Dentro é Igreja Universal do Reino de Deus, entendeu? Deixa a carteira fora, vai visitar, porque senão dá algum problema. Mas de fora, que a construção é uma réplica, é extremamente interessante, principalmente quando você olha aquilo e pensa assim: imagina alguém que está viajando, aí o cara chega lá em Jerusalém e de repente ele dá de cara com um prédio daquela proporção. O povo devia olhar e falar assim: caramba, imagina o tamanho do Deus desses caras, porque é uma construção espetacular. Só que essa construção não veio de instruções dadas pelo próprio Deus, pois o templo que Deus estava construindo não era um templo feito por mãos humanas. A escritura falava isso desde o Antigo Testamento. Quando Davi falou: como que eu moro num palácio e o Senhor mora numa tenda? E aí Deus fala: cara, o mundo é o estrado dos meus pés, é o tapete onde eu ponho o pé, que lugar que vocês vão construir para eu colocar? E então ele diz, né? O seu filho, o seu descendente vai construir, e o descendente de Davi é o próprio Cristo. O descendente de Davi é aquele que constrói a edificação definitiva. Ele constrói a sua igreja, e nós não estamos falando de prédio, nem de instituição, nem das denominações, nós estamos falando de todos que comungam com o nome do Senhor, na perspectiva de reconhecê-lo como seu Senhor, e de que ser parte uns dos outros implica em responsabilidades, um esforço por vivermos juntos, e entendemos que agora somos parte de uma mesma família. Essa é a igreja de Cristo, ela transcende as épocas, ela transcende as geografias, ela transcende as culturas. As nossas expressões culturais aqui são muito carregadas de elementos da nossa própria época. E, no entanto, o evangelho pregado, ele é transcendente. Ele é o mesmo evangelho que foi pregado há 2000 anos atrás e que tem que ser pregado hoje e que vai ser pregado até o final. É assim que tem que ser. As coisas que nós usamos de elementos da cultura, elas não são um problema desde que elas não concorram com a mensagem que está sendo pregada. Só que de tudo isso, nós estamos apenas sofisticando os símbolos que a gente está usando. Porque se lá na tenda você tinha um monte de vasilha, um monte de tranqueira, depois no templo você tem uma coisa mais sofisticada, com um monte de coisa de ouro, com um monte de rituais, um monte de gente trabalhando para manter aquilo lá. Hoje, nós temos outro tipo de estrutura, que é para atender a gente melhor. Ah, mas não daria para a gente não ter um lugar físico? Daria, mas imagina a gente escolher a casa de um aqui para reunir e a gente começar a fazer isso toda semana. E aí vem algumas ideias na nossa cabeça que não condizem mais com as épocas da nossa vida. Né? Vamos reunir na praça. É maravilhoso, mas aí quando chove fica ruim, quando tem mosquito fica ruim, quando a gente quer tocar um som fica ruim, porque algum vizinho vai chamar a polícia e dizer que a gente está fazendo ali, já está errado. E quando faz frio fica ruim. Nós começamos na rua, meus irmãos. Nós começamos na rua. O que acontece é que tudo que nós vivemos como igreja, se não for compreendido como expressão última daquilo que é a vontade de Deus em comunicar alguma coisa com a gente, vai se tornar em mais um conjunto mitológico de símbolos que, embora até tenham o seu valor pedagógico, não vão fazer com que a gente dê o salto necessário à devida maturidade que é fundamental na caminhada de todo ser humano. Você vai conseguir a ter reverência pelo prédio. Você vai ter reverência por aquilo que é a função das pessoas nos ambientes religiosos, como se isso fosse alguma coisa. Como se isso te colocasse numa posição de ter que reverenciar alguém ou de achar que você é menos. E daqui um pouco nós estamos indo para um caminho extremamente perigoso, onde a gente vai achar que a minha oração tem mais poder que a sua oração. Dali um pouco vai ter gente que não está vindo aqui para ouvir de Deus, mas vai ter gente aqui que vai vir aqui para ouvir de Deus de mim, porque eu falando é que eu resolvo o problema, né? Eu sou o despachante de Deus. Se eu orar, minha oração vai resolver seu problema. Isso é de uma infantilidade tremenda, embora faça parte do processo de que todos nós, em algum momento, dependemos da oração uns dos outros, todos nós dependemos da palavra uns dos outros. Eu leio Bíblia, estudo. E vou falar um negócio para vocês, eu estava pensando esses dias, eu falei assim, eu não teria paciência para fazer outra faculdade, mas nem a pau. Na idade que eu estou, já olho e falo, que preguiça, sabe? Eu não sei nem como é que eu terminei faculdade, foi assim para cumprir tabela, né? E aí eu fiquei pensando, por que que eu virei uma pessoa que não gosta de estudar? Aí esses dias eu estava olhando lá, eu passei umas paradas para o pessoal do meu pequeno grupo, para a gente discutir, né? Aí eles viraram para mim e falaram assim, ô, você não acha que você exagerou, não? Falei, como assim? Não, na primeira discussão você mandou a gente ler 30 capítulos. Falei, ah, é? É muito? Aí eles, é muito. Falei, ah, tá bom, na próxima eu passo um pouco mais, né? E eu, quando li esses 30 capítulos específicos que a gente está estudando lá, para mim parecia que eu tinha lido umas 30 linhas. Por quê? Por conta do esforço de gostar, de achar algo que é precioso, mas deixa eu te contar uma coisa, eu estudando desse jeito, igual um doido, como talvez eu nunca estudei em outras épocas da minha vida, eu ainda dependo de cada um de vocês, naquilo que Deus fala através de vocês, até mesmo para fazer as conexões daquilo que eu li e eu não entendi. Aí a gente, ontem, por exemplo, os homens reunidos fazendo churrasco, e nós falamos de tudo, carro velho, a Bíblia, né? Carro velho nós falamos muito, inclusive. Depois, na hora de ir embora, a hora que uns falou, vamos embora, Deus proveu furar o pneu do batata, aí virou uma maravilha, que nós falamos, não, nós temos que resolver esse negócio. Aí os caras desmontando tudo, aí ninguém foi embora. Virou uma coisa de doido aquilo lá, né? E esses momentos são extremamente preciosos, porque aquilo que o Senhor colocou na vida de cada um de vocês tem o poder de me abençoar em cada conversa, à medida que a gente reparte o que está pensando, o que está sentindo, o que está lendo, e o outro complementa, e o outro acrescenta. Tudo isso é maravilhoso. Só que essas coisas podem se tornar mais um conjunto de práticas mitológicas, de símbolos vazios em si mesmos, se a gente não der um salto, que é exatamente a proposta do que Hebreus aqui, verso 1 e 2 do primeiro capítulo, estão trazendo para nós. Nós temos que entender que a verdade não é um livro, a verdade não é um conjunto de práticas que foi incorporado em uma tradição, a verdade é uma pessoa, a verdade é a pessoa de Jesus Cristo. Como eu já falei a respeito da importância da Escritura, eu não estou opondo uma ideia à outra. Nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo primordialmente pelo livro, por aquilo que a própria Escritura traz para nós. Mas a gente vai ter que dar um salto nesse negócio. É possível que uma pessoa se torne especialista no livro e ainda assim ela não tenha absolutamente nenhum conhecimento do próprio Deus, nenhum conhecimento do próprio Senhor Jesus. Então, gente, a plenitude da verdade, se a verdade já não é um livro, ela é uma pessoa, a plenitude da verdade, ela nunca vai ser encontrada nesse conjunto de símbolos que compõem a verdade divina, que compõem aquilo que é a revelação que foi trazida por profetas, a lei e tudo mais, e até mesmo as coisas da igreja. Mas na presença daquele que é a verdade na vida de todos nós. Então esse negócio aqui não é sobre aprender a pensar só do jeito certo, ou a saber quais são as práticas certas, quais são as erradas, evitar as erradas e fazer as certas. O problema de Deus não é o pecado. O pecado é um problema nosso. O pecado não afeta Deus. Deus não pode pecar, Deus não pode ser tentado, ele não pode ser, ele não pode contrariar a sua própria natureza. Agora, o pecado nos afeta diretamente. Cristo morreu na cruz e pagou pelos meus e os seus pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Conscientes dessa realidade, como que nós vivemos? Se Deus está dizendo que eu sou mais do que aquilo que eu percebo olhando para mim mesmo, então eu preciso crer naquilo que Deus está falando. E a prova de que essa ideia não é apenas uma proposta absurda, um mito, mais uma simbologia, mais algo real, é que essa fé não é baseada em uma ideia, ela é baseada em uma pessoa. Cristo tem que se tornar verdade em cada um de nós. Cristo tem que se tornar presente em cada um de nós. E toda prática religiosa que for dissociada dessa consciência, né, do conjunto de símbolos decifrados, por exemplo, você decorar todo o Antigo Testamento, ó, não faz isso, não faz aquilo, são 613 mandamentos, tá? Fala, ah, mas e os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos é só para a gente já se lascar com pouca dificuldade. Agora, quer complicar? Pega todos os mandamentos, segundo os judeus, a linha mais ortodoxa, fala que há na escritura toda 613 mandamentos. E tudo isso vai servir para quê? Simplesmente para mostrar que nós estamos lascados mesmo. Que não tem jeito se o próprio Deus não interferir e não nos abençoar com sua graça. E é legal porque você olha a vida de homens e mulheres, até no Antigo Testamento, gente como cada um de nós, gente que sofre, gente que às vezes se desespera, gente que teve todas as razões para largar esse negócio e cuidar apenas da própria vida. Gente que se desesperou da própria existência. Gente que cometeu pecados gravíssimos. Gente que foi adúltero, gente que foi homicida. Gente que foi tudo que você imaginar. E você vê essas pessoas sendo transformadas até lá no Antigo Testamento, não pelo conjunto de símbolos, de regras que a lei trazia, porque a lei veio para denunciar o pecado, mas por vislumbrarem aquilo que o Senhor estava fazendo na pessoa do Cristo, a própria pessoa. A ponto de que você lê os salmos escritos por Davi e a impressão que dá é que ele viu Cristo, mas não faz sentido isso. E, inclusive Jesus, né, usa essa figura para bater de frente com os religiosos. Ele fala assim, ah, explica aí para mim, como é que é, senta aqui que até que eu ponha os teus inimigos sob os teus pés. Como é que o filho de Davi fala isso, né? Como se ele fosse Deus, se ele é filho. Como que um filho tem essa autoridade sobre o próprio pai? E eles não conseguiam entender, porque eles estavam pensando isso em termos temporais. Nunca que um filho teria autoridade sobre o pai dessa forma que você está apresentando a ideia. Pois Davi conseguiu contemplar a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. E ser abençoado com sua graça, com seu amor, com sua paciência, né? Mesmo isso tudo ainda não tendo se tornado visível, como o autor de Hebreus fala aqui, que aconteceu nesses dias que foram descritos. Então Davi parece que está falando de algo que de alguma maneira o Espírito Santo trabalhou na vida dele e fez com que ele tivesse vislumbres dessa graça. Quando Davi diz assim, Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos do que nas mãos dos meus inimigos. Eu juro para você que até eu meditar muito no significado disso, eu tinha dificuldade com essa afirmação. Porque eu vou te falar um negócio. Eu, se for pensar assim pela lógica direta, eu prefiro cair na mão dos meus inimigos. Porque meus inimigos podem me matar, pode arrancar a unha, enfiar bambu debaixo da unha, pode fazer um tanto de coisa, me cortar em pedaços. Agora, Deus pode muito mais. Todo o mal que qualquer inimigo fizer, ele chega uma hora que ele cessa, porque você morre. Agora, imagina cair nas mãos do Deus vivo. Aquele cuja ira tem a mesma proporção do amor. Complicado. Então, por que que Davi pode ousadamente dizer, Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos do que cair nas mãos dos meus inimigos? Ele diz isso exatamente porque ele não está apegado apenas àquele conjunto de regras e de simbologias, mas ele, pelo Espírito Santo, pôde contemplar a bondade do Senhor que se manifestava através de quem ele chama o seu servo, o servo do Senhor. E esse servo do Senhor é a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. E pessoa é pessoa mesmo, viu gente? A gente tem que parar de tratar Cristo como uma ideia. A gente tem que parar de tratar Cristo como se ele fosse uma moral, um conjunto de valores apenas a ser considerado. E entendemos que Cristo se fez pessoa. Ele sentiu cada uma das coisas que nós sentimos. Ele se esvaziou da sua glória exatamente para poder sentir na sua própria carne absolutamente tudo que cada um de nós sente. Então nós não precisamos explicar para Cristo nenhuma tentação. Nós não precisamos explicar para Cristo nenhuma dor, nós não precisamos explicar para Ele absolutamente nada a respeito da natureza humana, porque Ele conheceu essa natureza. E no final, depois de não ter errado em absolutamente nada, o que que ainda acontece? Acontece que as consequências dos pecados da humanidade inteira caem sobre Ele, ou seja, Ele ainda aguentou no final algo que deve ter doído muito mais do que chicotada, do que tudo que Ele sofreu antes de ir para a cruz e morrer por todos nós. Uma coisa extraordinária. Como nós estamos nos relacionando, então, com tudo que é a proposta deste caminho de espiritualidade nos dias em que a gente está vivendo? Será que a gente entende que devoção, sacrifício, louvor, culto, oferta, comunhão, meditação na palavra, tudo isso só importa se for experimentado na proporção eterna dos seus significados. E não nas interpretações pontuais da nossa época. Senão a gente está, novamente, igual o povo lá do Antigo Testamento, criando uma nova mitologia, um novo conjunto de símbolos, e tentando interpretar, tateando o que seria cada uma dessas coisas. O que afinal é devoção? E a gente vê todo tipo de expressão religiosa traduzida como devoção. A palavra devoção está intimamente ligada à palavra piedade e está intimamente ligada ao conceito de respeito. E é engraçado a gente pensar sobre isso porque na nossa sociedade tem hora que a gente respeita coisa que não é digna de respeito e a gente não respeita o que devia respeitar. Então nem tudo que chamam devoção de fato é uma devoção coerente. De fato, é algo que agrada a Deus. Mais do que as dificuldades da nossa época, as nossas lutas, os problemas que a gente pode ter com a política ou com qualquer outra questão. Você tem que pensar o seguinte, o que era devoção há 10 mil anos atrás? O que é devoção hoje? E o que será devoção daqui 10 mil anos para frente? Aí você vai chegar um pouquinho mais perto da ideia de devoção. O que era devoção na eternidade, antes de existirem todas as coisas? E o que será devoção na eternidade, depois que o Senhor estabelecer novos céus e nova terra? Essa é a devoção que a gente tem que buscar. Senão, vamos nos apegar a um conjunto de símbolos e a gente vai novamente ficar fazendo as coisas por fazer. A gente vai começar a discutir sobre como fazer as coisas. E aí eu te pergunto, é sério que nós estamos brigando, pensando na história recente da igreja, os últimos 500 anos, nós estamos brigando sobre como se faz batismo, que nós temos uma discussão a respeito de em que hora da vida do cara que ele vai batizar e com quanta água. Essa é a grande discussão que acabou criando muitas denominações. Nós estamos discutindo como que é o nosso modelo de organização e governo em gestão de coisas dessa vida mesmo. Que eu não sei se você sabe, né? Na lei brasileira, nós temos uma liberdade religiosa relativa. A gente é livre, mas tem que registrar o CNPJ. Eu acho, minha opinião agora, que se a gente pudesse ser livre, a gente devia poder reunir sem ter que registrar nada, né? Se a gente não declarar tudo que é arrecadado para a Receita Federal, nós tomamos multa. Ah, mas a igreja não paga imposto. É, de fato, não paga, porque ela não tem lucro, né? Ou pelo menos não é para ter. No entanto, se a gente deixar de fazer a declaração, a gente leva a multa e a igreja pode ser impedida de existir. Então é uma liberdade estranha, né? E pode acontecer que nós estamos discutindo a respeito disso. Ah, como que vai fazer? Quem que vai ser o tesoureiro? Qual a estratégia que nós vamos usar? Meus irmãos, o que isso era relevante há 3 mil anos atrás, lá no começo da Bíblia? O que disso era relevante há 2 mil anos atrás? O que disso é relevante hoje? O que será relevante na eternidade? Aí a gente vai encontrar o conceito absoluto disso. E curiosamente, esse conceito está na pessoa do próprio Cristo. Como que Cristo manifesta devoção ao seu Pai? Ele parece que é um cara muito menos preocupado com coisas que nos afligem e, ao mesmo tempo, ele é muito mais preocupado com coisas que nós ignoramos. Uma das preocupações de Jesus é com relação à administração do seu próprio tempo. Ele é diligente, ele fala, vamos, e ele em 3 anos, ele anda por todos os lugares que ele entendeu que ele devia andar. E quando alguém falava, fica um pouco mais, ele falava, não posso, porque nós temos outra parada para fazer. E ia embora. Jesus é um cara preocupado com a oração, que mesmo fazendo viagens a pé e caminhando tanto, ele ainda assim achava momentos de oração, orar com um grupo menor, orar sozinho. Jesus estava constantemente em oração. Você fala, rapaz, mas o que, que Jesus tem para falar com o Pai, sendo que ele está na eternidade junto com o Pai, desde sempre? Que assunto mais que ele tem? Só porque ele agora se esvaziou da sua glória, não dá para ficar 3 aninhos. O que, que é 3 anos dentro da eternidade, meus irmãos? Divide um número pequeno pelo infinito. Dá nada. E, no entanto, ele colocou a oração como uma prioridade na sua vida. Jesus não colocou as preocupações desta vida acima das demais coisas na sua caminhada. Quando perguntaram para ele a respeito de dinheiro, ele mostrou que as preocupações que fazem parte da vida não são as mais importantes. E, no entanto, quanto que a gente dedica o nosso coração para isso? Não estou dizendo para você não trabalhar, não ganhar dinheiro. Meu irmão, seja abençoado de todas as maneiras que o Senhor te dê sabedoria para fazer isso. Mas você quer ganhar mais dinheiro para quê? Porque os anos vão passando e a gente vai percebendo que ter mais dinheiro não resolve a maior parte dos problemas que a gente gostaria que fossem resolvidos. E vai só piorando. No final a gente descobre que caixão não tem gaveta e que quanto mais herança você deixar, mais dissensão vai haver entre os seus descendentes do que propriamente paz e tranquilidade. Então nós estamos sofrendo pelo quê? A devoção de Cristo diz o seguinte, olha, dá o imposto para César, porque quem criou esse dinheiro e esse sistema monetário é dele, para de sofrer com isso. E ao mesmo tempo ele vai lá, elogia uma viúva pobre que dá uma moeda minúscula, mas ao mesmo tempo faz uma oferta sacrificial. Talvez nós, pelo conjunto de valores que a gente tem nos nossos dias, diríamos assim, é um absurdo Jesus deixar essa mulher lá e dar essa oferta. Ela é a que menos tem, ela tinha que receber uma oferta, e faz sentido. Mas Jesus viu além dos fatos. E falou, essa moeda não vai resolver problema nenhum na vida dessa mulher, porque era nada. Mas ela deu o tudo que ela tinha e o Senhor se agradou do coração dela. O que aconteceu depois nós não sabemos, isso é outra história. Agora, nós nem sempre conseguimos enxergar a lógica da oferta por essa perspectiva. A perspectiva de que, Senhor, eu quero ser aquele que não vai ter reservas acerca daquilo que é a sua vontade. E aí a gente busca a sua vontade. Você vai conseguir encontrar, inclusive, maneiras de ressignificar as prioridades. E você vai trabalhar mais, vai ganhar mais dinheiro. A única coisa que muda, talvez, é o para quê. Privilégio de poder ganhar mais dinheiro, para poder repartir mais, para poder abençoar mais pessoas, para poder fazer a família crescer. Tudo isso é privilégio. Nossa, mas então eu vou ter que ser muito rico do tanto que eu queria fazer. Ah, se Deus te der essa graça, meu irmão, seja rico, seja generoso. Beleza, nós não estamos todo mundo aqui para viver a mesma jornada. Não é, essa experiência da mesma forma para todos nós. Mas as coisas que são eternas, que vão além dos símbolos e dos mitos, essas que são vistas na pessoa de Jesus, elas precisam ser experimentadas na vida de cada um de nós. A nossa devoção precisa ser tamanha que quando alguém olhar para você, ela tem que ver a pessoa de Cristo em ação. E se não é isso que nós estamos vivendo, então nosso conceito de devoção não passa de mais uma experiência do pacote religioso. O nosso sacrifício, mesma coisa. O nosso louvor, a mesma coisa. E louvor, não estou falando só da música, estou falando de tudo que nós fazemos que levam as pessoas a glorificarem o nome de Deus. Então você trabalha de modo que o seu trabalho é como um louvor a Deus. As pessoas, quando olham para o seu trabalho, falam, o seu trabalho fala a respeito das grandezas de Deus. Não, mas eu sou pedreiro. E Jesus era carpinteiro. A gente tem sempre uma boa desculpa. Fala, não, mas eu trabalho num escritório. Pois é, Cristo tem que ser visto em cada uma das coisas. Isso nunca vai ser alcançado através de um esforço de regras. A pessoa de Cristo tem que se materializar na nossa vida. O contato com Cristo tem que se tornar uma realidade. E todas as outras que eu falei, culto, oferta, comunhão, essa meditação na palavra. Se a gente viver menos do que isso, meus irmãos, sinceramente, não há grandes esperanças de que a gente vai conseguir dar o salto necessário para chegar até o lugar onde o Senhor deseja, já que Ele começou essa comunicação. Agora, se Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras, pelos antepassados, pelos profetas, pelos oráculos, pelos mitos, pelas histórias, sei lá que outra forma Deus possa ter usado, é fato que nesses dias que esse cara aqui presenciou, ele falou por intermédio do Filho de Deus. Ele falou por intermédio daquele que não apenas é o herdeiro de todas as coisas, isso quer dizer que está tudo nas mãos dele. Ele é que manda, ele é que decide, ele é que tem a competência. Nenhum outro tem autoridade que pode mudar uma vírgula daquilo que ele quiser, né? E ele também é o que estava desde o começo. Então ele mandava, manda e continuará mandando. Nós estamos vivendo para conhecer esta pessoa, para entender este homem que andou sobre a face da terra e que a própria história não nega a sua existência. Negam a sua divindade, negam a possibilidade da ressurreição, mas não conseguem negar a sua existência e a sua presença. Se a gente entrar para o âmbito de uma discussão apenas em palavras, apenas argumentativa, apenas usando algum tipo de retórica para defender a veracidade de Deus, tudo isso sempre vai ficar muito aquém daquilo que é o que vai poderosamente transformar a nossa vida. Nós precisamos nos relacionar com o próprio Deus, com a pessoa de Jesus. E o jeito de fazer isso é através da palavra, da comunhão, da oração, a gente se esforçar por sentir o que Cristo sentiu. E a gente também vai se sensibilizando para sentir as dores que cada um de nós sente. E nessa caminhada nós vamos tomando aquilo que Cristo disse, e nós vamos ministrando na vida uns dos outros, e então Cristo se faz presente em cada um de nós. Você precisa trilhar uma jornada de conhecimento, de maturidade, onde poderá ousadamente dizer, quer conhecer Deus? Cola comigo, vem andar comigo, vem trabalhar comigo, vem frequentar minha casa, vem frequentar minha vida, e você pode ter certeza que você vai conhecer Deus. Apesar de mim e apesar de cada um de vocês. Pois estaremos compromissados e alinhados com a comunicação objetiva da vontade do Senhor, que tem a sua plenitude na pessoa do próprio Cristo. Esse assunto, obviamente, quando a gente pega uns assuntos muito genéricos, eu acho difícil, porque eu quero falar muita coisa, né? Talvez eu poderia falar mais umas 2-3 horas aqui, mas em outras oportunidades a gente pode esticar um pouco mais a ideia. Que nesse momento a gente possa orar, colocar nossa vida diante de Deus e clamar para que Ele nos dê experiências com as coisas de natureza espiritual que são eternas, que vão além daquilo que é apenas as simbologias e as práticas do dia a dia. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor mais uma vez. Nós estamos aqui para confessar a dureza do nosso coração e a dificuldade que a gente tem de enxergar com clareza todas as virtudes que o Senhor deseja para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa caminhada. Quantas vezes nos apegamos apenas aos ritos, apenas às simbologias, e da mesma forma que tantos viveram à margem da plenitude da revelação lá no Antigo Testamento, a gente agora que tem a pessoa do teu Filho Jesus, parece que fica sempre no quase. A gente podia ir mais, mas as coisas dessa vida nos cegam. A nossa religiosidade nos cega. Senhor, nós queremos pedir pela intervenção do seu Espírito Santo na nossa vida, para que possamos dar um salto e ir além de tudo aquilo que a gente já viveu até hoje. Para que a pessoa do teu Filho Jesus se materialize no nosso meio, se materialize na nossa vida, da mesma maneira que ele foi verdadeiro homem, andando no meio dos homens, que ele possa ser visto em cada um de nós, que as suas características, a sua devoção, a sua espiritualidade possa ser vista no caminhar de cada um de nós. Assim nós oramos e clamamos ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém.